Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim. Agora, para a gente repercutir um pouquinho todo o acontecimento pós-paralisação dos caminhoneiros, principalmente refletindo na política lá em Brasília. Como o governo Temer está se posicionando em relação a essa paralisação, como o governo deve mover as próximas peças aí, principalmente em busca de uma solução para esse impasse que já chegou até a população. A gente já vê problemas de abastecimento, falta de combustível, alguns mercados já registrando falta de alimentos, as centrais de abastecimentos também sem receber os seus produtos diários, enfim, uma situação que começa a se complicar. Por isso, a gente vai pedir para o Rafael Cortez, analista político, sócio lá da Tendências Consultoria, nos ajudar a entender que cenário é esse, que quadro é esse que a gente está vivendo nesse momento, principalmente quando a gente relaciona isso com a questão política. Como que a gente entende o atual momento do governo Temer e quais os riscos para esse governo? Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que você está acompanhando esse atual momento e, mais do que isso, essa última decisão do presidente Temer, ela foi acertada ou ela acaba expondo aí uma fragilidade do governo nesse momento? Qual que é a sua visão do atual momento? Seja bem-vindo, Rafael.
Eu que agradeço ao convite, obrigado pela atenção. Um quadro bastante complicado para o governo. Em ano eleitoral, no momento em que o Planalto já estava fragilizado diante de sucessivos episódios de agenda negativa, que vão desde as repercussões negativas da reforma da Previdência, passando pela ineficiência da intervenção federal no Rio de Janeiro para dar algum sinal relevante em termos de mudanças para o eleitorado, e agora com mais esse episódio, talvez o que gere mais destaque entre eles, que é os desdobramentos de todo esse processo em torno do aumento dos combustíveis como resultado de uma nova política de preços deste bem. E, naturalmente, diante do quadro eleitoral, o governo se sentiu bastante frágil. Havia um temor de que esses protestos pudessem ganhar magnitude e gerasse uma espécie de 2013 novamente, né, com sucessivos episódios e protestos, de tal modo que o governo, num primeiro momento, anunciou mudanças na política de precificação dos combustíveis e, com essa decisão de usar, eventualmente, forças armadas para liberar as vias, parece que devem ser suficientes para limitar e minimizar esse quadro mais negativo que chegou a ser pensado num primeiro momento. Mas, de todo modo, no plano político, o estrago já está feito, né? Então, os resultados políticos já vão ser percebidos, ainda que exista uma expectativa de redução no curto prazo, mas o problema deve gerar maiores desdobramentos no futuro.
Quando você fala estrago político, em que sentido? O governo Temer corre risco?
Tanto do ponto de vista... acho que não é um risco no sentido de duração, né? De que não terminar o mandato. Agora, há um risco de que ele não consiga implementar a agenda que, de fato, ele se colocou, né? Se colocou como uma tarefa central, que é a recuperação da economia, fazer a defesa do ajuste fiscal, garantir uma liberdade de atuação para a Petrobras. Todos esses pontos ficam em risco por conta dessas ameaças. Mas mais relevante é a questão eleitoral. O governo dificilmente vai gerar dividendos eleitorais e, portanto, uma candidatura do MDB ou candidaturas ligadas ao governismo devem ter dificuldades em mobilizar o eleitor no momento das urnas.
Mas ganha força a esquerda, Rafael, representado nesse momento por Ciro Gomes, a própria Marina Silva?
Perfeito, ganha. Acho que gera incentivo para que políticos e candidatos se coloquem em oposição a um governo que é mal avaliado. Naturalmente, quem vai ganhar, a magnitude disso depende de quantos candidatos a esquerda vai lançar, né? E se fragmentar, por exemplo, Ciro, PT, Boulos, Manuela e até uma parte a Marina, claro que esse ganho líquido é menor, porque esse ganho líquido é dispersado, né, entre diferentes nomes, e aí o quadro é menos radical, as mudanças são menos radicais. Agora, se eventualmente a esquerda for unida com esse desgaste do governo, o potencial eleitoral é maior, o que na prática significaria que ela estaria com uma das vagas no segundo turno.
Agora, como é que fica a votação aí, ou o quadro do Bolsonaro diante desse cenário? Porque a gente começa a ver, né, o aumento dos pedidos na rua, ainda nas mídias sociais, enfim, mas já de alguma forma aparecendo nos protestos também, o pedido de intervenção militar. E o Bolsonaro, enfim, ele imagino que não seja o intervencionista, mas ele tem uma tendência direitista maior. Como é que fica a posição dele nessa eleição? Ele ganha peso também ou não?
Ganha peso, mas na medida em que o Bolsonaro se coloca também como uma oposição ao status quo, embora de diferente tipo, ele ganha relevância. Ainda que, acho que menos, assim, em termos de aumentar a intenção de voto que ele dispõe hoje, e mais ele conseguir manter esse patamar ao longo da campanha, mesmo em condições de pouco instrumento eleitoral. Tempo de TV, recurso financeiro. Né? Tem uma expectativa de uma parte dos analistas é que ele perca fôlego ao longo do processo. A minha interpretação é que essa crise dos combustíveis ajuda a que ele, na verdade, mantém esse patamar de votos com chance também de ir para o segundo turno.
Quer dizer, quem sai perdendo é quem tiver aliado ao governo nesse momento.
Isso, basicamente é isso. E aí a questão é, do efeito dessa perda passa pelas estratégias dos partidos. Quanto mais candidato, essa perda é menos significativa, porque ela dispersa entre diferentes nomes. Se houver a união das forças, esse sentimento anti-governo pode traduzir, e aí na seguida, no segundo turno, dos polos, né? Seja a esquerda, seja a direita.
Muito bem. Mas, olhando, voltando um pouquinho para essa questão do momento, né? O desabastecimento no primeiro momento traria a irritação da população. E, no primeiro momento, se imaginou que a irritação se voltaria contra os caminhoneiros. Mas o que a gente está percebendo, eu não sei se você concorda, inclusive queria ouvir sua opinião, é que essa irritação é menos com a paralisação dos caminhoneiros e sim, mas mais com a classe política nesse momento. Que peso isso tem para as decisões em Brasília a serem tomadas a partir de agora, Rafael?
Ah, muito grande, né? Você tem, no fundo, tudo aponta para uma ideia. O governo não tem força política para continuar na direção de implementar a sua política econômica, seja expresso na dificuldade de aprovar a reforma da Previdência, seja agora na dificuldade de manter a política de preços para o combustível. Isso gera essa percepção de fraqueza, aumenta a incerteza quanto aos resultados da eleição e, portanto, vai gerando maiores dificuldades para o governo ser coeso, para manter um discurso minimamente unificado. E aí, não é por um acaso que a gente vê esses sinais minimamente contraditórios, enfim, desconexos. E isso vai ganhando repercussão e intensidade à medida que o calendário eleitoral for se aproximando.
Mas uma antecipação dessas eleições, você não acha que não é possível?
Não, acho pouco provável. Acho que, novamente, né, não há um risco de interrupção do mandato, não há um risco de excepcionalidade em relação ao calendário eleitoral. os aspectos mais relevantes são mesmo de quais, em que condição essa eleição vai ocorrer, quantos candidatos, que tipo de mensagem, quem é favorito, mas não acredito que a gente tenha um problema institucional mais sério a partir desse quadro complicado, especialmente, né, diante das perspectivas de redução aí do impacto dos movimentos. Isso, claro, também contribui para essa normalidade. Não dá para ser descartado, né? A política brasileira vive momentos muito difíceis, é verdade, mas acho que uma parcela dessa dificuldade se encontra no plano político e nem tanto na questão institucional.
Agora, na questão econômica, pouca coisa pode acontecer daqui para frente, então.
Seja porque a agenda de reforma se esgotou, já havia um viés negativo devido à crise de desconfiança, né? Um aumento de novo dessas incertezas eleitorais e, naturalmente, toda a cadeia, né, afetada aí pela paralisação também sofre, o que joga a economia para uma dinâmica abaixo da esperada no começo do ano e insuficiente para gerar, de novo, né, uma tendência de continuidade política pelo eleitor.
Mas voltamos um passo atrás ou dá para parar agora e seguir daqui para frente?
Olha, assumindo que exista a eleição de um nome de centro-direita com compromisso com a agenda, de dar continuidade à agenda, acho que é uma tendência de perda de fôlego, mas que se recupera e a partir do próximo mandato, uma vez encaminhadas as reformas, o país pode enfrentar e pode passar por um ciclo econômico mais positivo do que nos últimos anos, né? Com taxa de juros mais baixa, o câmbio num patamar um pouco mais comportada, inflação dentro da meta estabelecida pelo governo e defendida pelo Banco Central, o que seria bastante positivo para que a gente recupere o tempo perdido, né? O custo econômico dessa crise foi bastante relevante, portanto, do ponto de vista do desenvolvimento, seria importante que a gente recupere logo esse patamar e o país consiga seguir na sua trajetória de recuperar o tempo perdido.
Muito bem. Tirando um pouquinho desse foco no governo Temer, mas analisando politicamente Brasília e principalmente o Congresso, houve falha na atuação do Congresso também na sua percepção, Rafael?
Embora o problema, a questão do Congresso é que é sempre uma responsabilidade institucional, né? Não tem a figura. O Executivo se confunde com a figura do presidente. No Congresso não há essa confusão, então no fundo é uma responsabilidade dispersa, o que faz com que ninguém tenha muito incentivo para preservar essa imagem institucional. Então, no fundo, o Congresso é a soma dos comportamentos dos parlamentares, né? E é o que sempre acaba acontecendo, né? Ninguém assume, em alguns momentos, a responsabilidade por essas decisões. É claro, a chance de uma renovação alta é grande, né? Seja na Câmara, seja no Senado, porque o eleitor está cada vez mais descontente, tem novas regras que limitam o uso de recursos financeiros na campanha. Então, uma oportunidade aí, pelo menos no plano nominal, para ver uma renovação do Congresso Nacional, mas nada que altere a direção, de um Congresso fragmentado. Talvez uma redução na fragmentação, mas ainda bastante fragmentado quando comparado a outros países do mundo.
Ao contrário dessa sua expectativa de renovação, eu já ouvi comentários e queria, inclusive, trocar essa ideia com você, né? Afinal de contas, você entende muito mais aí desse cenário político do que a gente, mas eu já ouvi comentários de que essa eleição não vai ser de renovação, justamente por falta de recursos para essa divulgação mais ampla de uma figura nova, né? De uma figura que realmente retrate a renovação. Então, na hora de votar, sem a lembrança de uma figura nova, o eleitor poderia tender a votar aí nos mesmos. Isso? Faz sentido isso? Ou as mídias sociais mudam essa falta de recurso que hoje existe para as campanhas, Rafael?
Não, faz sentido, acho que a renovação deve ser menor do que esperada, não há dúvida. Mas não a ponto de se contrapor a essa disposição do eleitor em alterar nomes. Então, novamente, acho que se tem um viés é para um aumento dessa renovação, que já é historicamente alto no Brasil, pelo menos a renovação dos nomes, não necessariamente das práticas políticas.
E das famílias, né?
E das famílias, enfim, ainda tem muito uma alternância de nomes pertencendo à mesma família, ou seja, tem renovação nominal, mas não necessariamente no tipo de elite política recrutada. E acho que, de alguma maneira, a gente deve seguir com esse diagnóstico, mas com nomes mais relevantes, ganhando um Senado, ganhando uma eleição para governador do Estado, para paulatinamente mostrar um outro mundo nascendo a partir da crise dos partidos tradicionais.
Mas ainda com contaminação do sistema, a gente já pode ver uma mudança nesse sentido?
Mudança gradual, né? Novamente, menos do que sugere quando a gente olha só para o eleitor. Só olhando para o eleitorado vai dizer, bom, vai renovar muito o sistema legislativo brasileiro. Mas quando a gente incorpora as regras, essa tendência de renovação é minimizada, o resultado deve frustrar quem demanda uma renovação maior, ainda que comece a mostrar uma nova balança de poder nos partidos brasileiros.
Muito bem. Rafael, só para a gente concluir, qual é a sua mensagem do que você está vendo, da sua experiência, para quem está nos ouvindo nesse momento?
O primeiro ponto acho que informação é um ponto relevante, né? O ponto de vista do comportamento do eleitor, a gente viu as consequências de escolhas econômicas equivocadas nos últimos anos, a gente assistiu uma ampla investigação judicial em torno da classe política, ou seja, tiveram episódios que nos ajudam a entender como funciona o processo, a entender o custo de cada decisão, e me parece que, do ponto de vista do eleitorado, é importante que a gente se dê conta disso. Um outro ponto que me parece relevante é essa ideia de votar o branco e nulo como uma forma de protesto. Na verdade, o resultado é quase sempre o contrário do esperado, né? O voto branco e nulo não conta nas urnas e, portanto, ajuda quase sempre o status quo. E a gente entender que política não é feita longe da sociedade, né? Quanto mais a sociedade se manifestar, mais isso vai ter voz nas decisões do mundo da política. Esperamos, né, que a eleição de 18 resgate um pouco um quadro de normalidade para que os debates futuros nos levem a patamares mais elevados de desenvolvimento e de bem-estar.
Muito bem. Rafael Cortez, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender um pouquinho esse atual cenário, momento bastante preocupante da vida política aqui no Brasil. Volte sempre, Rafael.
Muito obrigado pelo contato, sigo à disposição e até uma próxima.
Até a próxima. O Rafael Cortez, ele é analista político e sócio da Tendências Consultoria, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Rafael fez questão de frisar aí as consequências desse mal-estar gerado pela paralisação dos caminhoneiros, né? Dessa fragilidade do governo Temer, que isso tem peso e muito na próxima eleição, que um possível candidato apoiado pelo governo Temer tende a ter problemas aí na próxima votação. Ganha a esquerda, desde que não esteja fragmentada, sustenta o atual patamar aí da direita representada pelo Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, o final dessa batalha lá em Brasília e as consequências disso para as próximas eleições. Continue com a gente, continue participando, envie suas dúvidas e perguntas para que a gente possa continuar esclarecendo aí os caminhos da política brasileira para você, que afinal de contas tem tudo a ver com o dia a dia do agronegócio. Continue com a gente.